Agora nós estamos recebendo em nossos estúdios o prefeito de Formigueiro, Gildo Bortolotto. Prazer em recebê-lo aqui pessoalmente. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Zizi. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fundação Cotricel. Minha saudação especial a todos que estão sintonizados nesse programa e, em especial, como sempre, a comunidade de Formigueiro, atenta, né, às notícias da Cotricel e sempre ansiosa por saber, né, das realizações, os problemas, enfim, daquilo que acontece na administração municipal.
Uhum.
Muito obrigado pelo convite. Quero te agradecer, Zizi, ao Bruno, a todos os funcionários, ao Neymar, que é formigueirense, está aqui também.
Exatamente.
É, então, essa é, uma oportunidade ímpar que a administração tem de prestar contas, né, daquilo que é a sua obrigação de fazer.
Com certeza. E o objetivo da nossa entrevista hoje é fazer um balanço do ano, das atividades, aliás, um balanço da sua administração, né? Como é que foi, transcorreu esse 2014 em seus diversos setores da administração?
Bom, nós não combinamos nada antes de entrar no ar, né? E eu tenho um levantamento de secretaria por secretaria, se for
isso
possível.
Aí, vamos, com certeza. Para nós até facilita, né?
Isso. Então, isso é um resumo daquilo que a gente realizou e está realizando ainda, porque o ano não terminou, né, em 2014. E nós vamos fazer um resumo, então, pegando secretaria por secretaria de alguma coisa que foi feita.
Claro.
Na agricultura, vamos começar pela agricultura, onde tem como secretário o Luiz Fernando Luz, isso a partir de agosto,
isso,
né, desse ano. Antes era o Paulo Gilberto Costa.
Teve
um remanejamento dentro da administração e fizemos essa troca. Então o Fernando era secretário de obras e o Paulo Gilberto Costa, o Bebeto, era secretário da agricultura. Devido a questões administrativas, nós fizemos, né, essa modificação, que graças a Deus deu muito certo, tanto na Secretaria da Agricultura como na Secretaria de Obras. Para a gente ter uma ideia, né, da Secretaria de Agricultura, é uma secretaria que tem muito a ver com a realidade econômica do município de Formigueiro, né? Porque
Sim.
nós temos a nossa economia centrada na agricultura e na pecuária.
Uhum.
Né? Então, uma secretaria que presta um serviço inestimável para os nossos produtores, né? Tanto no empréstimo ou no aluguel de máquinas, como retroescavadeiras e tratores, né, para fazer envaletamento, para fazer limpeza de bueiros em propriedades, enfim, uma série de atividades. E só nessas atividades nós temos 1.043, mais de 1.000 horas, né, de serviços prestados para os nossos agricultores. Nós, nessas mais de 1.000 horas, nós beneficiamos mais de 450 produtores. Né, e também, né, a gente faz um serviço, né, em parceria com a Secretaria de Obras, no sentido de fazer encascalhamento de acessos a propriedades. Nós colocamos mais de 400 cargas de pedra nas propriedades, né? Isso também no sentido de valorizar os nossos produtores rurais. Dentro da Secretaria da Agricultura também, nós temos o viveiro municipal, que é hoje o responsável é o Adelino Cardoso. E esse viveiro nós praticamente reativamos as suas atividades. O viveiro municipal, eu tenho certeza que é um dos responsáveis, se não o maior responsável, pelo reflorestamento de Formigueiro, né? Tanto de mudas de eucalipto como mudas nativas, né? Durante toda a sua existência, ele tem um papel preponderante no reflorestamento e no florestamento de Formigueiro. Em 2014, até agora, né, já Sim. foram doadas e vendidas mais de 53 mil mudas, tanto, né, doadas, que foi na base de 36 mil, um pouco mais de 36 mil, e vendidas quase 17 mil mudas. E também temos, né, as outras atividades, através do programa do Estado, em convênio com o governo do estado, como calcareamento, né, o programa de Semina, que nós conseguimos, né, esse convênio também com o governo do estado, para melhoria do nosso rebanho, né, bovino. Nós qualificamos dois funcionários municipais para fazer esse trabalho, para fazer a inseminação. Nós temos essa parceria com o governo do estado, esse convênio com o governo do estado. Temos uma parceria muito boa também que está se desenhando com a Tólios Farb. Então queremos agradecer, né, a Tólios por nos ajudar nisso aí também, por ser parceira, né? E nós temos a certeza, vendo as exposições, as feiras, tanto aqui em São Cepé como no município de Formigueiro, né, aqui a qualidade do nosso rebanho tem melhorado ano a ano.
É verdade.
Além disso, a gente tem também, agora estamos executando agora, né, nesses dias, né, o programa de microaçudes, onde a gente está fazendo, né, açudes. Esse é um programa também em convênio com o governo do estado, que nos fornece as máquinas e nós, né, então, estamos executando esses microaçudes nas propriedades, porque a gente sabe que uma propriedade sem água é uma propriedade que não, praticamente não tem valor. E dentro da Secretaria da Agricultura, nós temos também que destacar o licenciamento ambiental.
Pois é.
Isso era
uma novela, né?
Uma novela, mas como todas as novelas, quase que um final feliz.
Olha,
né?
Aí, que coisa boa.
Com certeza. Nós conseguimos montar o licenciamento ambiental, hoje está trabalhando, fazendo, né, as licenças, autorizações de corte de árvores, de poda, declaração de isenção também. O pessoal do licenciamento ambiental também está ajudando na elaboração do plano de resíduos sólidos e faz agora a fiscalização do recolhimento do lixo no interior, que nós aumentamos o percurso também desse recolhimento do lixo, porque tem, né, uma função muito importante isso aí, né, através da conservação do meio ambiente, porque, né, as pessoas no interior também têm dificuldade, né, de eliminar determinados tipos de lixo. Então, a gente aumentamos o percurso de recolhimento e agora, essa semana, nós fizemos uma nova licitação, já tem firma habilitada para continuar esse recolhimento de uma forma bastante efetiva, né, como a gente tem feito. Quando nós assumimos, né, tinha alguns problemas na cidade mesmo, com lixeiras impróprias, né, onde os animais faziam, acessavam as lixeiras e espalhavam esse lixo, né, nas calçadas, nos passeios, na rua, nos pontos críticos. Nós conseguimos, compramos containers, né, então agora é colocado dentro desses containers e nós pedimos que a população, né, sempre colabore, porque se não tiver colaboração da população em qualquer sentido, nenhuma administração vai chegar num bom termo. Então, nós pedimos a colaboração das pessoas, né, que coloquem o seu lixo dentro dos contêineres, aonde tem, se não, providenciem uma lixeira em condições para que a cidade fique como a gente quer, cada vez mais bonita.
É verdade. Teve um caso que a gente comentou aqui, talvez seja no caso das obras, mas a agricultura e obras acabam trabalhando até juntas muitas vezes, né? E aí eu me refiro à questão da dificuldade de operadores, de maquinários, que foi um assunto aí que tomou, digamos que notícia, né, durante o ano, em função dessas dificuldades que, de certa forma, acabam prejudicando o serviço, né?
Essa carência que nós temos, né, principalmente na Secretaria da Agricultura, né, mas mais efetivamente na Secretaria de Obras. Isso tem nos causado diversos problemas, né, que a gente tem colocado para a população. Houve aquele episódio onde algumas máquinas, alguns caminhões e veículos foram para a rua para mostrar para a população que a gente quer prestar o serviço, mas impossibilitado por essas questões legais, né? Nós não temos motorista. A Secretaria da Agricultura até hoje não tem nenhum motorista. a Secretaria de Obras, né, com todo o seu maquinário, maquinário não seria o caso, porque são operadores de máquina, mas quando eu falo em maquinário, eu me refiro aos caminhões e veículos que tem, porque tem que se levar funcionário, tem que se levar combustível para o interior, então precisa também. É, na Secretaria de Obras nós temos dois motoristas.
Sim.
Né? E um ainda estava de férias, porque tinha já três períodos, né, vencidos para tirar, e ele tem algumas atividades que a gente, né, legalmente não pode evitar. Então, ele, colaborando com a administração, pediu 20 dias de férias, já voltou agora às suas atividades. Então, para o final do ano, agora a gente tem pelo menos dois funcionários ali, dois motoristas, para prestar um serviço mais eficiente. Agora, tem que destacar também a parceria que a gente tem das outras secretarias, né, da Secretaria de Educação, quando um funcionário está com algum, com um motorista, quando está com alguma folga, é cedido para a Secretaria de Obras, o motorista do gabinete, diversas vezes eu tenho liberado ele para ir trabalhar numa caçamba, né, porque são motoristas habilitados também. Então a gente está fazendo, né, o possível e o impossível para que os serviços não sejam, né, cortados definitivamente. E aí nós temos, tu falaste no início da entrevista aqui, o caso de São Cepé, nós temos problemas também na iluminação pública, né? Hoje a gente está, hoje não, mas nessa semana eu liberei o motorista do gabinete para fazer o transporte dos nossos eletricistas para melhorar a iluminação pública. Nós temos também problema de entrega d'água. São comunidades do interior, eu até gostaria de me referir a isso posteriormente, mas o assunto surgiu. Né? Nós temos, só esse ano, mais de 330 mil litros d'água entregue. Né? E são pessoas que, do interior, que têm essa carência. Né? Nós temos preocupação com as redes de água também, que a gente está batalhando junto à Corsã, junto à FUNASA, para que aconteçam, para diminuir essas carências que o nosso interior tem de água potável, água, né, para suas residências.
Voltando para a questão das secretarias, né? O senhor falou da Secretaria da Agricultura, as outras secretarias também tiveram um balanço, assim, dá para se dizer, positivo, né?
Com certeza. Esse balanço que eu faço das secretarias, eu quero chamar a atenção que até para as pessoas, né, para a população de Formigueiro, que conheça um pouco mais, né, a estrutura, né, que o município tem nos seus diversos setores. A Secretaria de Educação é uma secretaria que eu até gostaria de desmembrá-la, porque é a Secretaria de Educação, Cultura, Desportos e Eventos. Quer dizer, uma secretária sobrecarregada. A secretária Heloísa Machado Carlos é uma secretária sobrecarregada, né, tem a sua estrutura, tem as suas colaboradoras lá, mas assim mesmo, seria administrativamente bem mais eficiente se a gente desmembrasse, né, se fosse, digamos assim, seria uma coisa mais educação e cultura numa secretaria, desportos e eventos noutra. Até eu gostaria de frisar que na campanha, né, o meu adversário que concorreu, né, pela outra coligação, ele tinha também no seu plano de governo, né, essa ideia de desmembrar a Secretaria de Educação, Cultura, Desportos e Eventos em duas secretarias. Quer dizer, não é dizer que seja uma coisa nova, é uma coisa que já vem sendo batalhada e era até a campanha de aceitação geral de todos os partidos. Então, na Secretaria de Educação, né, nós temos 10 escolas, né, no município e um centro de educação infantil, o Formiguinha. E dessas escolas que a gente tem, nós temos 3 no interior com pré-escola. Então, são exigências até legais, uhum. né, para que a gente faça esse atendimento. Nós temos 84 professoras, né, 14 merendeiras, né, e desenvolvendo diversos programas, além de toda a atividade pedagógica nas uhum. escolas, né, o União Faz a Vida, que é um programa muito bonito, Sorrindo para o Futuro. O Sorrindo para o Futuro, nós, o ano passado, ganhamos um prêmio estadual com uhum. o Sorrindo para o Futuro. A saúde nas escolas, aprendendo com alegria. E tem dois programas da Secretaria de Educação que eu gostaria de frisar. Um é o programa de leitura, o Livro no Carrinho. Uhum. Esse programa foi desenvolvido na Escola Santa Catarina, que é uma escola da Vila Sabino, né, da periferia uhum. da cidade, ali assim, uma escola carente, é uma escola com uma realidade social, né, bem definida. É, e foi feito esse projeto através da professora Eliane Cabral e a sua diretora, todos os funcionários e professores daquele colégio. O professor Kleber é um professor extremamente dedicado, né? Esse programa aí do Livro no Carrinho, né, foi objeto de um programa, de uma reportagem da RBS-TV, que uhum. foi vinculada há poucos dias, né? Então, é um projeto muito bonito que a gente quer manter. E também, nós estamos entregando, né, para o uso da nossa rede escolar, o que foi denominado a Marinette, que é um uhum. ônibus, né, do transporte escolar, que foi adaptado, readaptado para ser uma brinquedoteca e biblioteca ambulante.
Que legal.
Isso vai percorrer, né, o interior do município, nas escolas onde não tem a estrutura que a gente gostaria de ter. E isso, só por estacionar em frente a um colégio, isso motiva, né, só pela curiosidade, motiva, né, a frequência, a curiosidade das crianças lerem, brincarem, interagirem de uma forma diferente, né, com a educação.
É um rodízio que se faz com essa... Ele para nas escolas numa, depois noutra, vai fazendo um sistema assim? Como é que
faz um percurso, exatamente. É feita uma programação, né, das escolas, aonde vai e fica algumas horas fazendo com monitores, né, para explicar, para ajudar, né, para fazer um trabalho diferenciado na educação aí. Então, são uhum. esses dois projetos que eu gostaria de destacar isso aí. E nós temos também o transporte escolar, né, que é uma batalha de todos os municípios, né? O Cristiano Cassol Hubert é o responsável. Nós temos 13 veículos, 14 motoristas, 41 linhas de percorrendo, uhum. né? E um dado que eu acho interessante, esses ônibus, nessas linhas, eles percorrem mensalmente mais de 40 mil quilômetros. Uhum. E isso nos dá uma despesa de mais de 30 mil reais por mês. Uhum. Né? E é claro que nós transportamos os alunos do estado. Sim. E do município também. Né? São uhum. 529 alunos da rede municipal e 578 alunos da rede estadual. Uhum. Então, hoje, o transporte escolar em Formigueiro, eu considero muito bom, porque a gente conseguiu atender praticamente todos os pedidos que nos chegaram, né? Pelo menos aqueles pedidos dentro da realidade que Sim. a gente pode atender e dentro das determinações legais, né? Uhum. Porque, ando de convir todos os ouvintes que não têm condições, né, de fazer o transporte casa a casa dos alunos.
Ah, sim, né? Fica mais complicado.
Mas às vezes as pessoas, os alunos precisam percorrer uma distância um pouquinho maior, uhum. mas nunca fora do que determina a lei.
Tá Tá certo. Então. Agora, prefeito, essa divisão da secretaria que o senhor comentava aí, do que depende para acontecer, assim, para a secretária não ficar sobrecarregada com tantas atividades? O que pode ser feito nesse sentido?
Bom, nós seguramos um pouco durante o ano passado e esse ano a apresentação desse projeto, pelo seguinte, quando em 2013, logo no início, uhum, né, do mandato, nós enviamos para a Câmara um projeto criando a Secretaria de Planejamento, uhum, que eu e meu adversário político também tinha essa ideia, uhum, né, de criar essa secretaria. É uma secretaria que eu considero ainda de extrema importância para qualquer município, né, uhum, porque os recursos orçamentários são muito poucos.
Pois é.
Né? Hoje, com a atual sistemática de distribuição de recursos, né, se a gente for esperar só o fundo de participação, que é o recurso que vem do governo federal, ou o retorno do ICMS, o recurso que vem do governo estadual, nós vamos pagar a folha, né, pagar fornecedores e ficar nisso aí. Não se tem recurso para investimento. Né, nós precisamos buscar, seja emendas parlamentares, seja outros recursos a nível federal e estadual, e isso depende de uma Secretaria de Planejamento estruturada. Pois bem, nós enviamos esse projeto para criar a Secretaria de Planejamento, que seria assumida pelo vice-prefeito.
Uhum.
Então, não haveria nenhum acréscimo de despesa, porque o salário do vice-prefeito seria o mesmo. Não, é evidente que não pode acumular salário de vice-prefeito e salário de secretário. Quer dizer, o valor do salário é o mesmo. Quer dizer, não ia ter mais despesa, uhum, para a prefeitura, e esse projeto não foi aprovado. Então, nós vamos agora, em 2015, no início de 2015, junto com outros projetos, enviar esse projeto de desmembramento da Secretaria de Educação. Esperamos que os vereadores tenham a sensibilidade, né, entenderem essa necessidade, porque o acúmulo de trabalho em qualquer secretaria e o salário no final do mês, nós não temos nenhum super salário, isso pode, e não estamos livres de afugentar até possíveis nomes para assumir secretaria.
Pois é.
Porque é extremamente desgastante. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras, principalmente, são secretarias que demandam atenção 24 horas por dia, com muitas demandas, com muitos problemas.
Uhum.
E a gente, então, tendo uma possibilidade, seria mais interessante, uhum, até para o bom andamento, né, das atividades.
Com certeza. Vamos adiante, então, nesse balanço.
Dentro,
né,
da educação, eu ainda, uhum, gostaria de frisar, né, os eventos que, né, ocorrem na, uhum, Secretaria de Educação, os eventos cívicos do município.
Sim.
Todos estão atrelados à Secretaria de Educação, a Cavalgada, o nosso Carnaval, Semana Farroupilha, as feiras, uhum, o Natal da Terra Fofa, que está acontecendo agora, né, os desfiles, tudo organizado pela Secretaria de Educação. Além de mais, os eventos esportivos também, né, onde temos o João Raimundo Machado, né, que faz a coordenação dos esportes em Formigueiro. Nós reativamos, fizemos o campeonato municipal de futsal, primeira e segunda divisão. Estamos desenvolvendo o campeonato de futebol de campo e um campeonato de bochas que fazia, acho que uns 7, 8 anos que não ocorria no município de Formigueiro, né? Nós fizemos um campeonato que foi muito bem disputado, prestigiado pela população. Aliás, essa é uma característica da população de Formigueiro. Todos os eventos organizados pela administração ou pelas entidades sociais do nosso município, há a participação da população.
Que bom, né?
É muito bom.
A população responde.
E falar nisso,
né,
se me permite,
sim,
falar em eventos organizados, eu gostaria de usar esse espaço, para divulgar, porque a população, exatamente porque ela participa e é colaboradora, né, os funcionários do Hospital Municipal organizaram um jantar há poucos dias. Então, eu tenho obrigação também de prestar conta para a população desse jantar, do resultado desse jantar organizado pelos funcionários, que os recursos são revertidos para o Hospital Municipal, para compra de equipamentos, para compra de
materiais de estrutura,
materiais,
né,
de infraestrutura que precisam no hospital. Então, isso já vem sendo organizado há bastante tempo. Os funcionários organizam um jantar anual, que é sempre muito bem recebido pela população. Esse ano, então, foram arrecadados R$ 6.644,00. Teve uma despesa de R$ 3.594,56 e reverteu, então, num valor líquido para o hospital de R$ 3.049,44. Então, a Carolina Loures está fazendo um belo trabalho lá no Hospital Municipal e era um dever até da gente fazer essa prestação de conta em nome dos funcionários.
Tá certo. E falando em saúde, a Secretaria de Saúde também com a sua atuação no município, né, prefeito?
Com certeza, é outra secretaria que, por mais que se faça, né, a saúde, a assistência social sempre vai, carente, não? A gente tem essa consciência que os recursos, principalmente os recursos, são sempre aquém das necessidades. Então tem, mas a gente tem consciência que avançou bastante na saúde de Formigueiro também. Nós temos a secretária da Saúde, que é a Medianeira, Maria Medianeira Vargas, a secretária adjunta, Suelen Weber, né, e nós temos o Hospital Municipal Dr. Pedro Calil. E eu tenho dito, e isso é bem verdade, é só a gente pesquisar outros municípios que existem com problemas. Os municípios que têm hospital municipal estão sendo penalizados, né? Nós colocamos mensalmente no nosso hospital recursos na ordem de R$ 200 mil, né, para manter em funcionamento. Isso é uma despesa que está se tornando inviável no orçamento do município. Nós estamos para 2015, né, batalhando outras maneiras de fazer a saúde de Formigueiro melhorar. Nós estamos pensando em transformar o nosso hospital num atendimento de referência em alguma especialidade. Estamos trabalhando, estamos vendo uma luz no fim do túnel, digamos assim, com muito boa perspectiva. Então, uma novidade que eu até vou, né, para a população. Nós pegamos o hospital sem o alvará sanitário, isso aconteceu desde 2011, isso nos traz diversos prejuízos, digamos assim, no sentido de verbas que não, né, não, acaba não entrando nos recursos do hospital. E nós estamos em entendimento com a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, tentando reaver esse alvará sanitário. Nós estamos fazendo readaptações no hospital desde do ano passado, mas é um processo lento, burocrático. Fazem exigências hoje, né, e dizendo que fazendo isso pode conseguir o alvará novamente. Aí vem fazer uma nova vistoria, acrescentam mais 4, 5, 10 outras exigências. Mas a nós cabe atender e tentar. Nós temos a convicção de que muito em breve vamos reaver esse alvará sanitário para que o nosso hospital continue funcionando e prestando cada vez melhores serviços para a nossa população. Nós temos também os postos de saúde, tanto o posto central, que é anexo ao hospital.
Sim.
posto de saúde no fundo do Formigueiro e no Cerro do Louro, né, nós conseguimos no programa Mais Médicos, dois cubanos, uhum, né, isso aí nos ajudou sobremaneira, né, porque esses médicos cubanos que tinham algumas resistências de, corporativistas ou até da população, às vezes, né, eles têm uma outra consciência de medicina social, né, que eles fazem. Então, é um trabalho que eles estão fazendo no município de Formiga, um trabalho muito bom, com muito boa aceitação da população, né, que nos ajudou bastante. Também nós temos um médico do PROVAB, que é outro programa do governo federal, que atende no posto de saúde do Cerro do Louro, né, que também está nos ajudando. Além do mais, né, os programas Saúde da Família, né, que a gente tem feito diversos atendimentos, tanto no interior, visitando residências, mais de 610 visitas em residências, a equipe de enfermagem já visitou só em 2014 quase 1000 atendimentos nessas equipes aí. Além do mais, as consultas de pediatria, ginecologia, cirurgias de retirada de pequenos sinais que a gente faz no hospital, uhum, também, eletrocardiograma online, quer dizer, essas coisas não podem esperar, né, se fazer um eletro em Formigueiro, mandar por correio, pra, né, uhum, isso é vida, e a vida às vezes depende,
não pode esperar, né,
de segundos, exatamente. E também desenvolvemos agora o Outubro Rosa, né, e o Novembro Azul,
importantíssimas iniciativas,
saúde da mulher, saúde do homem, com diversas atividades prestigiadas pela população, atividades essas do Novembro Azul na praça, onde foi, né, o homem é sempre mais resistente, né?
É verdade.
É por isso que vive menos, né? A mulher se cuida mais. Mas nós estamos começando aí um trabalho aí nesse sentido aí, e nós temos a certeza que vai ter um resultado muito bom, porque os nossos funcionários estão conscientes da sua responsabilidade, uhum, na saúde de Formigueiro. Vamos investir também, né, em reformas do posto de saúde do Cerro do Louro e do Fundo Formigueiro, e acrescentamos a nossa frota para melhorar esses atendimentos, tanto do programa de saúde da família como na hemodiálise, que a gente leva na base de 5 pacientes, né, todas as semanas, uhum, para fazer hemodiálise. Nós conseguimos 2 carros, né, compramos 2 carros, mais um outro carro com 7 lugares para fazer principalmente esse transporte para quem faz hemodiálise, e compramos uma ambulância também,
sim,
uma ambulância nova. Nós temos recursos aí assegurados já através de um encaminhado pelo deputado Gilmar Socella, uhum, de R$100 mil para comprar outra ambulância. E nós temos também outras emendas, né, para a saúde do deputado Alceu Moreira, do deputado Paulo Pimenta e do deputado Wilson Covatti. Então, uhum, são recursos que estão entrando, né, para a saúde de Formigueiro, além, sim, de... como eu te disse, e os ouvintes também têm um conhecimento, como o hospital é um, digamos assim, um poço sem fundo, onde a gente coloca, uhum, recursos, né, que o município às vezes nem tem, né, nós estamos investindo, né, na saúde de Formigueiro mais que o dobro da obrigação legal. É. Uhum. Não quero dizer com isso, os ouvintes tenham a certeza de que tudo é às mil maravilhas, né? Como eu disse, os recursos são poucos e a gente sabe das necessidades que tem, mas nós temos certeza que avançamos bastante. E o nosso hospital hoje só está funcionando como está funcionando porque nós conseguimos do governo do estado, através da ajuda da 4ª Coordenadoria da Saúde, da Secretária de Saúde do estado e do secretário de Planejamento do estado, formigueirense João Mota, nós conseguimos 250 mil, né, para que a gente aplicasse no hospital em pagamento de profissionais e aquisição de equipamentos. Então, são atividades, né, do hospital, Também nós temos a assistência social, isso, que tem a Marisa junto, né? Magalhães como responsável, fazendo um trabalho excepcional. Nós temos uma assistente social na assistência social, uma nutricionista também, com diversos programas de qualificação, né, das pessoas, programas de cursos artesanais, cursos de culinária no interior, nas capelas, né, onde as pessoas vão através. É um trabalho, né, que é feito junto com a Emater. A Emater, sim, é uma parceira excepcional, uhum, né, nesse trabalho da assistência social. Então, são questões que a gente rapidamente gostaria de frisar aqui com referência à nossa Secretaria da Saúde.
Certo. Alguma secretaria que tenha ficado de fora, sem a gente comentar? Obras?
Obras e transportes. Uhum. Essa secretaria, a partir de agosto, ela tem a responsabilidade, está sob a responsabilidade do Paulo Gilberto Costa, né? Antes era, uhum, o Fernando Luz. Como diretor de serviços urbanos, o Rogério Machado, o diretor do Departamento de Estradas e Rodagem, o Ariosto Matias, e o diretor de trânsito, o Odir Geraldo Martini. E essa secretaria é uma secretaria extremamente importante também no município de Formigueira, em qualquer, né, município, uhum, porque é responsável pelas estradas do município, né, pelo deslocamento, pelo bom acesso das pessoas às suas propriedades no interior. Né, essa secretaria é uma secretaria que dá apoio a praticamente todas as outras secretarias também. Sim. A educação precisa de um pedreiro, é na secretaria de obras que ela se socorre. A mesma coisa da secretaria da saúde, né? Então é uma secretaria que tem outras atividades vinculadas a outras secretarias. Uhum. E esse 2014, eu tenho dito, agora já não é mais tão realidade. Mas o São Pedro nos judiou nesse,
bastante,
né? Bastante. Excesso de chuva. Eu tenho dito até que nem tem chovido, nem estava chovendo, né, decentemente, digamos. Estava sendo derramado água. É, né? Então, era 100, 150 milímetros em 3, 4, 5 horas. Uhum. Isso aí é um transtorno nas estradas, porque entope bueiro, a água escorre por sobre, complicado, o leito das estradas. Né? E a questão também de que se faz um patrulhamento com um tempo seco, esse patrulhamento pode durar 30, 60, 90 dias. Agora, se vem uma chuva, né, e dependendo dela, dependendo da quantidade, uhum, de chuva, isso pode, né, durar esse trabalho 4, 5 dias só.
Pois é.
Então aí se torna mais ou menos como enxugar gelo, né?
É.
A gente faz o trabalho, 4, 5 dias tem que refazer tudo de novo, né? Nós fizemos aí durante esse ano de 2014 aí mais de 2 mil quilômetros patrolados. É claro que nós não temos essa extensão de estradas, né, no município, mas é que foram passados diversas vezes
nos mesmos lugares,
exato. É. Mais de 600 cargas de pedra colocadas nos locais onde precisavam. E com essas chuvaradas aí, locais onde a gente passava um dia e podia jurar que ali não ia acontecer nada, né? Dois dias depois tinha um sumidouro ali assim que tinha que se colocar pedra.
É.
Então foi mais de 6.500 metros cúbicos de pedra retirado da nossa pedreira para colocar nas nossas estradas, né? Como eu disse também, a entrega d'água fica por conta da Secretaria de Obras, né? Uhum. Com a parceria com a Corsan, nós temos um excelente relacionamento com a Corsan e estamos batalhando ainda nas redes de água que vai ao passo dos Brum. Essa rede nós já recebemos ela praticamente concluída, mas tem ainda diversos uhum, problemas de distribuição da água. Essa rede vai ao Passo do Maia, a Colônia Antão Farias, seguindo, né, mais um trajeto ainda. Então nós estamos batalhando junto à Corsan para que seja concluído. A firma tem alguns problemas ali de continuidade na obra, mas é problemas com a Corsan também, sim, problema de projeto, né, um projeto que a gente já recebeu pronto.
Uhum.
nós estamos batalhando agora, está quase pronto o projeto de extensão de rede de água rural que vai a Arueira, Cerro do Formigueiro, Timbaúva e Cerro do Louro.
Uhum.
Esse é aquele famoso recurso que a administração anterior dispensou. Nós conseguimos, através da FUNASA, através do trabalho do Gustavo de Mello, uhum. Temos assegurado esse recurso. O projeto já está em fase final de confecção, de execução. E em seguida nós vamos começar a implantar, né, para que o, as pessoas tenham, né, uma água de qualidade, que a prefeitura não precise também, né, transportar com seu, né, com seu carro-tanque para o interior.
Uhum. Com certeza. Seria, acho que, mais ou menos isso, né, prefeito? Eu sei que a gente poderia até falar um pouco mais, nosso tempo já não permite. Mas foi importante o senhor trazer esse balanço das secretarias, e nas oportunidades seguintes a gente vai falar sobre os assuntos pontuais. O senhor também esteve em Porto Alegre recentemente, tem talvez alguns assuntos que a gente possa comentar numa próxima oportunidade. Mas eu acho que, com relação ao balanço do ano, né, o senhor conseguiu contemplar aí, pelo menos de forma resumida, as secretarias. E lhe agradeço imensamente pela participação aqui no nosso programa, pessoalmente, no dia de hoje.
Eu agradeço, Zizi, agradeço ao Bruno, sempre tão solícito, nos colocando os espaços aí, a Rádio Fundação Cotricela, enfim, a toda a equipe. Gostaria também de destacar a Secretaria, né, da Fazenda do nosso município, a Tanira Pereira, que assumiu com muita competência, né, está trabalhando para fechar as contas agora em dezembro, de acordo com o que determina a lei. A secretária de administração, o Fabiano Luz, também, que me ajuda, meu braço direito, alguns chamam de primeiro-ministro, né, o assessor jurídico, o doutor Márcio Dotto, também, que é uma pessoa extremamente competente, parceira, né, a chefe de gabinete, a Giselda Bassan, às vezes a Bárbara Silveira, que está por ali, e agradecer principalmente a todos os funcionários municipais que nos ajudam nesse trabalho, agradecer a população de Formigueiro, desejar um Feliz Natal, um próspero 2015, e que a gente consiga levar a bom termo todos os nossos compromissos. Que 2015 nos sejam brindados mais abençoados dias, como eu digo sempre, né? E quero dizer à população que nós estamos, né, de portas abertas com o gabinete para receber sugestões, críticas, para trabalhar pelo nosso município até o último dia do nosso mandato. Muito obrigado a todos.
Obrigada, prefeito. Um bom dia. Já desejando um Feliz Natal e Ano Novo para o senhor e sua família. Até se, a gente vai falar até lá. Acredito que a gente ainda converse algo mais até lá.